43%. Um empate técnico, bem empate mesmo, né? Agora, é um nome à frente do presidente Lula, hein? Foi um nome a se considerar. Se a gente for considerar que ele saiu aí de 37 lá em março de 2026 e veio agora 44, e o Lula que tinha 46 cai para 43, é uma curva a ser considerada. A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2 mil eleitores entre os dias 18 e 20 de julho por entrevista presencial, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, confiança de 95%, e o levantamento é registrado na BR-05864 2026, o protocolo no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, BR-05864-2026. O Instituto também testou eventuais embates entre o atual presidente e o senador Flávio Bolsonaro, entre ele e o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e também o coordenador do MBL, Renan Santos, né? Em todas as curvas ali, cada um apresenta um resultado diferente, e o que mais dá ali uma proporção de vantagem é esta relação dele com o Ronaldo Caiado. Se a gente for pegar um segundo turno, né? Isso a gente tá falando segundo turno. A pesquisa é bem completa, eu tenho ela aqui em mãos. Ela fala sobre gênero, por exemplo, né? Homem vota mais em Flávio Bolsonaro do que Lula. Mulher vota mais em Lula do que Flávio Bolsonaro. Se a gente for pegar aqui um recorte de idade, né? A faixa etária. Os jovens de 16 a 34 anos, né? Os jovens adultos, mais Flávio Bolsonaro do que Lula. 35 a 59, mais Lula do que Flávio Bolsonaro. 60 anos ou mais, mais Lula do que Flávio Bolsonaro. A gente pega a renda até 2 salários mínimos, Lula lidera, Flávio Bolsonaro em segundo. De 2 a 5 salários mínimos é inverso, Flávio Bolsonaro lidera acima de Lula, mais que 5 também, né? E aí a gente tem uma curva dos outros, que é bem interessante. Quando a gente fala também de um eventual segundo turno, portanto, quando a gente colocou aqui, Lula com Flávio Bolsonaro, Lula lidera com 45 a 42. Lula com Caiado, ele perde por um pontinho, então numa margem de erro ele tá ainda em empate técnico. Caiado 44, Lula 43. Com o Zema é uma grande vantagem, 44 a 38. 44 pro Lula, 38 pro Zema. E depois com o Renan Santos é um segundo turno que ainda tem mais vantagem, sendo que é 44 pro Lula e 35 pro líder da missão, né? Ele que inclusive já esteve aqui, a gente conversou com ele, entrevistamos o Renan Santos aqui na Paiqueria 91,7. Um bom cenário, né? Aliás, a pesquisa é sempre uma foto do agora. Se fosse hoje, dia 21 de julho, as eleições, este seria o resultado de um possível segundo turno. 1:32. Boa tarde, 1:32.
Boa tarde, sucesso!
Matando saudades, a Paiqueria 91,7 traz mais sucesso das antigas pra você nesta terça-feira. We'll be right back. Rodando só um pouquinho no tempo, né? Essa aqui é pro Alifer, que acabou de pedir por aqui o Phil Collins. O Pedro, pra não acontecer como aconteceu com o Nelsinho, já preparou um Phil Collins, já tocou por aqui, tá vendo, o Alifer, como é que é o negócio? Isso aqui é uma correção que ensina todo o time, você viu? Nelsinho não quis tocar sua música, tchau. Aí agora ele pediu o Phil Collins, pronto, Pedro rapidinho já atendeu. Ah, brincadeira. 1989, a gente voltou no tempo, Another Day in Paradise. Só pra gente curtir aí um pouquinho de Phil Collins, matar a saudade, a Neuza também gosta, ela até já trouxe um café aqui, ó. Agradável nessa terça-feira, Neuzinha vai lá, tava dançando lá embaixo agora. Clima romântico, de Phil Collins por aqui, voz inconfundível. Bora lá com mais informações na sua tarde.
Boa tarde, informação.
Informação importante sobre Londrina, inclusive vindo aqui da nossa prefeitura de Londrina, um evento muito legal que a prefeitura está comunicando, são boas práticas da saúde de Londrina que ganham reconhecimento nacional. O Ministério da Saúde divulgou as experiências selecionadas para o Observatório de Boas Práticas de Equidade e das mais de 750 experiências enviadas por trabalhadores de atenção primária à saúde, 674 foram 674 destas experiências foram selecionadas, 111 da Rede Municipal de Saúde de Londrina. A iniciativa permite identificar aspectos da atuação da atenção primária à saúde no Brasil, além de incentivar as temáticas que mobilizam as equipes nos seus territórios, nos serviços de saúde, né? Nós temos aqui, por exemplo, dentro de todo o mapa, né, de todo o gráfico aqui sobre Londrina, por exemplo, tecnologia digital para ampliação do acesso a diagnósticos precoces do câncer bucal, né, na atenção primária. Nós temos também exercício, saúde, estratégia, atividade física multimodal remota. Temos também como não ser um profissional capacitista. Outubro Rosa, prevenção sem fronteiras, cuidado com quem cuida. E tratamento fisioterapêutico de ombro, em grupo da atenção primária da saúde, nas UBS. São essas as práticas selecionadas aqui, 11 da nossa Rede Municipal de Saúde de Londrina. Tem mais algumas aqui também. E, sendo assim, o resultado foi apresentado durante o Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, foi realizado agora em 13 de julho, né, em Porto Alegre. Os trabalhos compõem agora uma publicação oficial do Ministério da Saúde, que está em fase de editoração e será divulgado já no segundo semestre de 2026. Estas experiências agora fazem parte do Observatório de Boas Práticas da Equidade. De todas as selecionadas, então, repetindo, 11 são aqui de Londrina, na Secretaria Municipal de Saúde. Legal, né? O Observatório reconhece o crescimento e o conhecimento produzido no cotidiano da atenção primária, colocando ali um ambiente de aprendizagem colaborativo. O edital de seleção ficou aberto em maio para os profissionais de todo o país submeterem ali seus projetos, né? Contemplando três eixos: equidade de acesso, cuidado integral e participação social. Os critérios de seleção priorizaram a relevância, a aplicabilidade e o potencial de contribuição, né? Então, as experiências de Londrina foram exatamente essas. Como eu falei, são 11, né? Então, além dessas que eu falei, tem tecnologia digital para ampliação do acesso ao diagnóstico precoce do câncer, essa eu falei. Tem Casa em Movimento, tem Vivendo como Profissional de Saúde e Mãe Atípica, quais são os desafios. Copa da Segurança do Paciente, fortalecimento da cultura de segurança do trabalho em equipe de rede municipal de saúde. Do Campo ao Prato, escolhas que nutrem, e também teatro e agora na prevenção ao tabagismo e ao vape como estratégia em Londrina, aqui no Paraná. Um dos projetos selecionados, por exemplo, a tecnologia digital para ampliação do acesso ao diagnóstico precoce no câncer bucal, lançado em julho de 2025, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Conselho Regional de Odontologia, o CRO Paraná, e previne, utilizando a tecnologia digital para aproximar a população da rede pública da saúde, facilitando o acesso à informação e a prevenção também ao diagnóstico do câncer bucal. Muito bacana as experiências, né, registradas aqui em Londrina, e aqui a gente tem que parabenizar também as autoras e os autores, né, dessas experiências aí, o Paulo Neto, a Sandra Moisés, a Anne Cristine Aita, Flávia Guilherme, a Priscila Comirã, Maria Luísa Dalcol e tantos outros que estiveram aqui registrando os seus trabalhos, né, os seus projetos aqui representando Londrina também. Olha, Renata Estorto, a Jéssica Araújo, enfim, toda essa lista aqui, a Graziele de Ferita Santos, Renata Teixeira, Ed Carlos Aparecido Vacário, todo o pessoal que se dedica aí a bons projetos, né, a trabalhos, inclusive colocando Londrina entre os selecionados para o Observatório de Boas Práticas de Equidade. Lembrando, Agora, foram apresentados no Congresso, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, esses projetos, esses trabalhos, né? E agora eles vão fazer parte aí de um documento que produzirá todos esses resultados, divulgando, né, como referências a partir do Observatório de Boas Práticas de Equidade. São trabalhos realizados na atenção, na saúde, e é claro, né, a Secretaria de Saúde vem registrando aí que nós temos bons resultados. A secretária, por exemplo, Vivian Feijó, diz que esse reconhecimento nacional evidencia cada vez mais a capacidade que nós temos de técnicos e o compromisso das equipes, do pessoal que trabalha na rede municipal aqui em Londrina, na saúde pública de Londrina. Muito legal, né? Todos premiados aí, selecionados, parabéns a todos, aos projetos, parabéns aos autores dos projetos, né? E mais um reconhecimento que Londrina tem, especificamente pelo trabalho das pessoas que estão ali todos os dias com a mão na massa, com o estudo, né? Experimentando cada movimento e também pesquisando para que a saúde de Londrina seja cada vez melhor e cada vez mais referência dentro dos trabalhos. 1:43 agora 1:43, depois do intervalo, nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7 continua.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne e sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463.
Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Paiquerê 91,7.
Atenção, moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaff, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaff. Passe lá e confira.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Boa Boa tarde, aqui na Paiqueria 91,7 que a gente segue com música pra matar saudade, com informação por aqui também nesta terça-feira. Tudo de bom pra você por aqui, é Bruno Cardial seguindo e até as 15h com o nosso Boa Tarde Paiquerê. A gente segue na programação. Vamos lá com mais informação, Pedro Gobes.
Boa tarde, informação.
Já temos os primeiros nomes homologados como oficiais aqui, como os candidatos a deputado a partir de Londrina, né? Já temos os primeiros nomes, foram registrados ontem. Afinal de contas, a Federação União Progressista, UP, deixou a definição sobre a disputa majoritária para o dia 5 de agosto, né? A Federação Junta, União Brasil e Partido Progressistas, UPP, juntos vão decidir somente no dia 5 de agosto, na majoritária que a gente fala é para o Senado e para o governo do estado, quem eles vão apoiar, né? Mas ontem, segunda-feira, primeiro dia possível aí das convenções partidárias, já homologou as candidaturas proporcionais para as eleições deste ano, né? Juntas, as duas legendas têm 55 candidatos para a Assembleia Legislativa e 31 candidatos para a Câmara dos Deputados. Quem são os candidatos homologados pela União Progressista? Bom, se a gente for falar aqui, candidatos a deputado, progressistas, tem uma lista de nomes em ordem alfabética, eu vou dizer por aqui: Alexandre Roller, Toninho Vandischer, doutora Cris Veloso, Dani Ziober, aqui de Londrina, Dirceu Espirafico, Emanuel Cavalar, Soldado Gerson, Cristina Silvestre, Joselito Canto, Julieta Reis, Marcelo Belinati, aqui de Londrina também, Marcelo Dal Negro, Daiane Ruska, Ricardo Barros, Tião Medeiros e Thiago Kodama. Esses são os nomes do Progressistas para deputado federal. União Brasil tem Diego Garcia, aqui de Londrina, Elis Saldivar, Subtenente França, Flávio Ferrari, Faca na Bota, que é o nome de urna do Flávio Ferrari, Gabriel Pavan, Geraldo Mendes, Frangão, Santim Roveda, Jaciara Novaes, Pastor Renato, Luísa Canziani, aqui de Londrina também, Fátima Nunes, Marisa Lobo, psicóloga cristã, delegado Matheus Laioli e Paulo Litro. Portanto, para a Câmara dos Deputados, aqui na União, Federação União Progressista, temos quatro candidatos, né? Pelo Progressista, Dani Ziobre e Marcelo Belinati, pelo União Brasil, Diego Garcia e Luísa Canziani. Na Assembleia Legislativa, né, para o cargo aqui agora de deputado estadual, nesses dois partidos disputarão progressistas: Alisson Vandes, Clau Bueno, Ana Correia da Causa Animal, Andréa Zanco, Anice Gazaoui, Zebrão, Dr. Braulio, Felipe Machado, aqui de Londrina, César Silvestre, David de Melo, Fábio D'Alessio, Coronel Zocchi, Gustavo Gonçalves, Joanita Kinski, Pastor Joel Lima, Juliana Canassa, Dr. Leônidas, Doutora Luísa Lima, Mabel Canto, Maria Vitória, Dr. Michel Rangel, Natan Esperafico, Olga Agulhão, Oscalino do Povo, Paulo McDonald, Robson Gutenbill, Rodrigo Pezão, Rogério Caravage, Valdeci Alcântara e Tatu da TV. Para o União Brasil, Dr. Adriano Palmital, César Batatinha, Alex Papim, delegado Almir Salmen, Ana Kerber, Andressa Bianchese, Toninho da Farmácia, Carlos da Ambulância, Cleverson Sibuski, Dioclésio Duarte, delegada Edgar Santana, Elizabeth Guarda Rodrigues, Dr. Felipinho, Francisco Adualdo de Souza Sá, Irineu Cruz, Ivone Silva, Jorge Antônio Pereira dos Santos, Lorizete Aparecida, Alborguete, enfermeira Maiara Keiko, Murilo Moraes, Paulo Roberto, Raquel Barros, Teca dos Animais, aliás, e Valdir Ribeiro. Esses são os nomes de quem disputa então a Assembleia Legislativa pelo Progressistas e pelo União Brasil. Bom, então a gente identifica aqui já alguns candidatos partindo de Londrina, né? Dois candidatos a deputado federal pelo Progressistas, dois pelo União Brasil e um candidato a deputado estadual pelo Progressistas, né? O ex-secretário de Saúde, Felipe Machado. Numa possível dobrada, né? Seria Felipe Machado estadual, Daniele Ziober ou Marcelo Belinati federal. E no União Brasil, Diego Garcia federal, Luísa Canziani federal. União Brasil, salvo engano aqui pela lista, grosso modo, observando por alto aqui na nossa lista, nós não temos aqui de Londrina, né? Partindo aqui de Londrina, um candidato do União Brasil. Vou fazer uma apuração mais precisa aqui, que eu posso estar cometendo uma injustiça com algum dos nomes aqui, que talvez nós não tenhamos aqui uma grande divulgação. Mas realmente, União Brasil parece não lançar a partir de Londrina candidatos. Toda essa lista que eu disse é no estado do Paraná, né? Então oficializam aí as primeiras listas para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa os dois partidos, União Brasil e o Progressistas. Como eu disse no começo, a federação, os dois juntos, farão aí a campanha para Senado e para governo do estado. Dia 5 de agosto eles oficializam. Até lá, há a possibilidade de apoiarem alguns dos candidatos que já estão aí dispostos, ou então lançarem seus candidatos também para a cadeira de governador e a cadeira de senado. Ah, e tem ainda o apoio, né, para a presidência da República. Isso será definido apenas no dia 5 de agosto, último dia, né, que é possível para as convenções partidárias. 1:52 agora, boa tarde, 1:52.
Boa tarde, sucesso!
Continuando com mais músicas pra matar a saudade na sua tarde. Querendo 91,7, voltando só um pouquinho de novo no tempo, a gente foi pra 96. Década de 90 fizeram muito sucesso. Santeria, 1996, a gente recorda aqui no Boa Tarde, Pai Querer 91,7.
Boa tarde, informação.
Registrando mais uma vez sobre saúde, o destaque por aqui é que caíram os casos de vírus sensicial respiratório em crianças com até 2 anos de idade. Se tirarmos uma média de todo o Brasil. Isso mostra o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. O VSR é uma das principais causas agora da bronquiolite, né, em crianças pequenas. Dados laboratoriais apontam que a diminuição da síndrome respiratória aguda grave entre os menores de até 4 anos reduziu as hospitalizações pelo vírus na maior parte do Brasil. Em alguns estados, os níveis ainda estão altos, mas 5 deles têm a incidência da síndrome em nível de alerta. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pois é, o nosso Paraná. Estamos em nível de alerta. De acordo com o boletim, entre jovens, adultos e idosos, a queda é justificada pela redução das internações por influenza A. Já entre crianças, na faixa de 5 a 14 anos, pela diminuição dos casos graves pelo rinovírus. Só este ano já foram registrados 115.203 casos de síndrome respiratória aguda grave. E, como o próprio nome diz, é grave mesmo, né? Uma boa colaboração são as boas práticas nos ambientes e também a vacinação, que a gente sempre fala aqui, inclusive, na Paiquerê 91,7. Mas, se tirarmos um saldo do Brasil, os registros de vírus sincicial respiratório tiveram uma queda. Isso a gente cortando entre crianças ali até 2 anos, né? Como eu disse, na faixa entre 5 e 14, há há uma diminuição dos casos graves por rinovírus e, de acordo com boletins, entre jovens e adultos e idosos, a queda é justificada pela redução, principalmente, das internações por influenza A. 1h56, nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7 volta daqui a pouquinho com as informações de Londrina.
Boa tarde, Paiquerê.
De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, clássicas da noite.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19 horas, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15 horas, Bob Zoom. E dia 26, também às 15 horas, Bolo Fofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Sinserve, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sinserve também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Voltamos, uma ótima tarde pra você aqui na Paiquerê 91,7, pontualmente 2 horas. Boa terça-feira. A gente segue aqui no Boa Tarde Paiquerê, trazendo as principais informações sobre Londrina, sobre o Paraná, sobre o Brasil, o mundo, dando aquele giro nas principais informações desta terça-feira.
Boa tarde, informação.
Destaque importante, nós temos aqui na Paiquerê 91,7, que vai trazer pra gente a Ted Pérez. E eu confesso pra você que há um tempo atrás me surpreendeu. Lembra da história das pontes aqui do Lago Igapó? Nós tivemos a interdição das pontes, né? Das 3 pontes que nós temos aqui no Igapó, 2. Aquelas pontes de madeira passam ali sobre alguns desvios do curso d'água do Lago Igapó. Possibilita aí que as pessoas façam ali sua caminhada, né, que passeiam pela beira do lago, não pela calçada, e sim pela parte de pedras ali do lago, possam passar ali e fazer o circuito completo. Pois bem, essas 3 pontes foram interditadas pela administração, especificamente pela Secretaria de Obras, porque estariam, né, em tese ali comprometidas por serem de madeira e tal, e aí algum problema estaria afetando as pontes. Porém, nós conversávamos, inclusive, com a Secretaria de Obras, né, ao longo desse tempo, e estava dito que um projeto para que novas pontes fossem criadas a partir de concreto e aço, né, com um novo modelo, para que elas fossem mais duradouras e não precisassem de manutenção. E assim, seguimos no aguardo desse agora da licitação para que a empresa executasse esse projeto. Só que foi aberto no Compra Londrina um processo não só para execução da obra, como também para a criação do projeto. Estava lá descrito no Compra Londrina, né? Criação do projeto. Mas esse projeto já existia, que era o projeto, inclusive, que definiu que as pontes seriam em concreto e aço. Seria então um pré-projeto? Secretaria de Obras tinha feito apenas um pré-projeto e não um projeto completo? Quem foi atrás dessas informações para nós foi Ted Pérez. Afinal de contas, ontem, segunda-feira, dia 20 de julho, à 1 da tarde, venceu o prazo deste edital. E agora o Ted conta tudo pra gente.
A Prefeitura de Londrina deu mais um passo para viabilizar a reconstrução das pontes do Lago Igapó 2 com o avanço da nova licitação para a contratação da empresa responsável pelas obras. Nesta segunda-feira, dia 20, a Secretaria Municipal de Gestão Pública realizou a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em executar o serviço orçado em até 2,6 milhões de reais. Ao todo, 13 empresas participaram da disputa. A partir de agora, a comissão de licitação inicia a análise das propostas comerciais e da documentação de habilitação, que inclui regularidade fiscal, capacidade jurídica e qualificação técnica. Além de apresentar o menor preço, a empresa vencedora deverá comprovar experiência e condições operacionais para executar a obra. De acordo com o secretário municipal de gestão pública, Sérgio William Costa Becker, essa etapa é decisiva para garantir que a contratação atenda os critérios técnicos previstos no edital e assegure a execução do projeto dentro dos padrões exigidos pelo município.
É fundamental justamente para avaliação tanto da condição jurídica da empresa que se credenciou no certame, quanto principalmente a condição técnica dela de cumprir com aquele objeto previamente contratado e estipulado no edital. É importante ressaltar que no caso desse certame específico, a empresa, além da execução das três pontes, ele precisa também a empresa realizar o desenvolvimento do projeto executivo. É uma etapa preliminar, a fase de execução, mas estritamente necessária para finalizar a obra.
A expectativa da prefeitura é homologar o resultado da licitação ainda neste mês. Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa contratada terá 8 meses para concluir a construção das estruturas, segundo o secretário de gestão pública.
Cumprindo essas etapas agora da fase de seleção de fornecedores, do julgamento, habilitação, até homologação do processo, a empresa cumprindo com aqueles requisitos todos exigidos em edital, é feita essa parte da homologação e a empresa é convocada para assinatura do contrato administrativo. E aí, após a ordem de serviço, ela já pode iniciar a execução.
O edital prevê extensão de prazos e também a possibilidade de aditivos, o que é considerado normal em contratos de obras e serviços de engenharia. O secretário de Gestão Pública explica o que este novo contrato prevê em serviços.
Este novo foi feito o projeto básico, né, proposto para avaliação do Paraná Cidades. Eles aprovaram aquele projeto básico, aquele planejamento. E agora a nossa proposta ali é fazer a substituição das três passarelas pela uma estrutura metálica e que a empresa seja responsável pela essa execução. Esse foi feito só o projeto básico, né? Aquele anteprojeto básico para fins de lançar o valor estimado para o processo de licitação. Fica a cargo da empresa contratada o projeto executivo e a execução da obra.
Sobre os prazos para fechamento de vínculo financeiro, por se tratar de um ano eleitoral, o secretário de gestão esclarece.
Isso é possível, né? O que ocorre é que nessa janela do período eleitoral do dia 4 de julho até finalizar o período eleitoral em meados ali, final de outubro, se tiver segundo turno, nesse período o Paraná Cidades ele não realiza movimentações financeiras com abertura de crédito, a não ser aqueles contratos que já estavam formalizados antes dessa data, daí já tem o primeiro empenho formalizado. Neste caso ali, como por exemplo a obra, parte de execução mesmo, ela fica, a empresa só irá receber a partir desse período do finalização do processo eleitoral, né? Que vai ser ali mais ou menos metade de outubro, mais ou menos, né? Que daí é feita a medição e com base nessa medição ela faz o recebimento do pagamento.
O secretário de gestão pública Sérgio William Becker reforça que não há óbice quanto ao período de contratação e pagamento pela execução dos serviços.
Isso não tem um óbice quanto a essa situação operacional mesmo para finalizar a licitação e realizar a confecção de contrato. O que ocorre é somente um elastecimento ali de prazo somente para fins de recebimento por parte da empresa, né? Essa previsão ali acaba sendo postergada um período a mais por conta desse período eleitoral. Tanto é que para realizar a licitação a gente já tem a anuência do Paraná Cidades dando essa autorização. É com base nessa autorização que a licitação é aberta e selecionada a empresa. Tem só um período ali via assinatura do contrato e daí o aceite para execução, que o Paraná Cidade deve fazer essa avaliação, mas para fins de recebimento mesmo, eles aguardam daí a finalização do período eleitoral, daí que eles não fazem movimentação financeira novas. Né?
A empresa vencedora da licitação será responsável por elaborar projetos complementares, executar a obra, fornecer materiais, realizar testes e entregar a estrutura pronta para uso. O projeto prevê a substituição das antigas passarelas de madeira por novas estruturas metálicas e de concreto, oferecendo maior durabilidade, segurança e menor necessidade de manutenção. As pontes ligam as ruas Joaquim de Matos Barretos e Bento Munhoz da Rocha Neto, nas proximidades da rotatória da Avenida Ayrton Senna. Enquanto o processo licitatório é concluído e as obras não têm início, as passagens permanecerão interditadas por questões de segurança. Após a seleção, a empresa terá um prazo de 240 dias, cerca de 8 meses, para concluir as obras. Para o Boa Tarde, Paiquerê, Ted Pérez.
Valeu, Ted Pérez, 2:07 desta terça-feira. Saiu, minha gente, saiu então a licitação, né? A gente lembra que há bastante tempo, desde o ano passado, essas pontes estão interditadas, são passarelas, né? Pontes de madeira aqui do Lago Igapó 2, né? E aí, depois de um tempão, né, de impasse, interdição, como é difícil, né? Como são difíceis as coisas aí. O governo municipal, né, nosso executivo foi atrás aí de verba para poder fazer essas passarelas. Vem uma parceria então em princípio uma parceria com o Ministério das Cidades, agora vem uma outra parceria para nas cidades, enfim, as três passarelas ali do Lago Igapó 2 devem custar 2,5 milhões para ser realizadas e agora serão de metal e concreto. Ontem venceu o prazo então do edital, agora logo será divulgado o nome da empresa que fará esta atividade. Como foi dito na matéria, são 8 meses. Então, dito também sobre o vínculo financeiro, né? A empresa vai começar provavelmente aí, nós estamos em julho, a gente vai descobrir a empresa em agosto. Se ela começar em setembro e outubro, ela sabe que só vai receber depois do primeiro turno, né? Depois das eleições, aliás, primeiro ou segundo, né? Depois das eleições, então provavelmente vai dar uma seguradinha para começar mais para frente, para poder receber a primeira parcela lá em novembro, e aí a gente pode contar aí junho do ano que vem, junho ou julho de 2027, só a partir daí que nós teremos as pontes do Lago Igapó, né? Sendo que já faz tempo que elas estão interditadas, hein? Desde do ano passado foi anunciado que elas seriam em concreto e aço, elas estão interditadas desde 24, né? Com sinais ali de que estão se deteriorando, né? Algumas estão com problemas ali na estrutura, porque era de madeira, enfim. Elas que já existem há algum tempo também ali, né? Não foi feito aqui em Londrina, o que sempre nós falamos aqui na Paiquerê, que é a manutenção, né? A manutenção delas, que precisava ter sido feito, não foi feito, agora se deterioraram, enfim, precisa ser feita a troca, mas demorou, que demora, e ainda anunciamos agora que apenas foi fechado o processo da licitação, né? Provavelmente em junho de 2027, na hipótese mais positiva, contando com esses prazos, pagamentos permitidos, vínculos contratuados, aí nós teremos no final do primeiro semestre do ano que vem as nossas pontes do Lago Igapó de volta. 2:10. Boa tarde, 2:10.
Boa tarde, sucesso!
Mais música na sua tarde de terça-feira por aqui.
Treated as like plastic sometimes.
House Martins, só pra gente voltar um pouquinho também no tempo aqui na Paiquerê 91,7. Boa tarde pra você que tá ligado por aqui. 1987 era sucesso, Beltrí, House Martins, mais uma das antiguinhas que a gente curte aqui no Boa Tarde Paiquerê. Agora 2:14. Agora, boa tarde pra você, 2:14.
Boa tarde, informação.
Bom, se a gente falar da política aqui do Paraná, tem algumas coisas que ainda não se resolveram, né? Uma das situações que não se resolve, tá difícil ali, é a situação de Deltan Dallagnol. O ex-procurador da Lava Jato, pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo, fez um encaminhamento agora ao Tribunal Regional Eleitoral e ele quer uma declaração de elegibilidade pra tentar fazer aí as declarações de adversários que ele está inelegível finalizarem. Não sei se é tão fácil, porque ele foi cassado em 2023 com base na lei ficha limpa e os advogados dizem que naquela decisão não houve decreto de inelegibilidade para eleições futuras. É, o Deltan Dallagnol é um deputado cassado, né? E o Deltan Dallagnol já se pronunciou, inclusive nas redes sociais, ele vem dizendo em vários podcasts por aí sobre essa relação inelegível ou não, e o advogado de Deltan Dallagnol, Leandro Rosa, diz que está otimista aí que o TRE deve decidir pela declaração de elegibilidade. Segundo ele, não tem um prazo estabelecido para que a Justiça Eleitoral coloque o requerimento em discussão. No pedido, a equipe de advogados do Deltan Dallagnol trabalha na pré-campanha e deixa anexo ali aos documentos, né, pareceres de juristas que não têm vínculos com o Deltan Dallagnol, dizendo que ele não está inelegível, né? No caso do Deltan, a decisão emitida pelo TSE em 2023 indeferiu seu registro de candidatura para o cargo a deputado federal naquelas eleições. E não houve, na parte dispositiva daquela decisão, a condenação, decreto de inelegibilidade para eleições futuras, segundo os advogados do ex-deputado. O ex-procurador entende que é elegível, que seria injustiçado caso não pudesse concorrer. Para Deltan Dallagnol, o RDE expõe uma contradição difícil de ignorar, né? E ele cita, inclusive, em entrevistas ali, outras situações, por exemplo, né? Como a de Zé Dirceu, certa vez, quando condenado, está elegível para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha, que já também foi condenado, né, e teve condenações anuladas, já anunciou aí a intenção de disputar um novo mandato. E agora ele também quer uma declaração de elegibilidade, né? Esta RDE é um requerimento de declaração de elegibilidade para que o Tribunal Regional Eleitoral comprove que ele pode ser eleito, ou pode ser, quer dizer, candidato, todo mundo pode ser, né? Não sei se ele pode ser eleito nesta eleição 2026. Segundo Deltan Dallagnol, se a justiça usar a mesma regra para todos, não tem dúvida que ele está elegível, né? Há situações bem diferentes aqui, né? O caso do Deltan, do Zé Dirceu, do Eduardo Cunha são graves todas, mas bem diferentes uma das outras. Agora a gente vai ver, né, como ele cresce isso no discurso, né? Como ele instiga isso aos seus eleitores, porque pra bolha todo mundo é sempre inocente, né? Pra bolha pros apaixonados por políticos, né? Que é uma categoria de eleitores bem preocupante, né? Claro, o seu ídolo sempre vai ser inocente, por mais que não seja, né? Aqui a gente não tá dizendo que o Deltan Dallagnol seria ou não, mas quando ele coloca esse discurso de se comparar com o Zé Dirceu, Eduardo Cunha e outros ali, é um pouco perigoso até, né, pro Deltan Dallagnol, que, segundo ele mesmo, né, a frase que ele mais carrega é o homem que combateu a corrupção em nosso país, né? A gente tem uma série de análises, não só da figura dele, como dos que ele compara, do Eduardo Cunha e do Zé Dirceu. Eu, particularmente, não gostaria de me comparar a esses dois, mas é a ferramenta que está usando agora o Deltan Dallagnol. A que ponto chegamos, né? O homem que se diz combater a corrupção no país, agora tendo se comparar a pessoas condenadas, inclusive pelo processo que ele mesmo defendeu, para poder justificar a sua candidatura neste ano de 2026. O mundo dá voltas, meus amigos. E a eleição, né? Ou a política, no caso, também. Até as eleições, até a homologação final, até o dia 5 de agosto, muitas águas ainda vão rolar debaixo dessa ponte. 12:18, depois do intervalo, continuamos aqui na Paiquerê 91,7 com mais notícias.
Boa tarde, Paiquerê.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Agora na Paiquerê 91,7, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Papo de Focinho, com Adriana Faria e o adestrador Vitor Prado. Oferecimento Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Vitor, hoje a pergunta é do João Paulo, do Franciscato. Pergunta dele é o seguinte: ele tem um cachorro adulto que faz xixi dentro de casa até hoje. Isso é possível mudar com o adestramento?
Oi, João Paulo, tudo bem? Ó, depois de adulto, o problema tende a piorar, tá? E não melhorar. Por quê? Porque a urina deixa de ser só alguma coisa que o cão quer eliminar, quer jogar fora. Ela passa a ser uma ferramenta de comunicação. Nós sabemos que cães usam a urina, assim como fezes, arranhões, outras situações para marcar território. Se o ambiente interno da sua casa é um ambiente importante para ele, existe sim a tendência dele marcar esse ambiente com urina. Tá? Se existe forma de lidar com isso no adestramento, é claro que existe. O trabalho está em sempre entendendo a rotina do cachorro, né? Tentar levá-lo no horário que ele costuma fazer xixi para um ambiente adequado. E sempre que ele fizer xixi no ambiente adequado, agradar bastante, recompensar. Inclusive, pode ser usado um petisco. Né? Uma rotina de passeios bem estabelecida, né? Com pelo menos 2 ou 3 passeios diários, também vai fazer com que esse cachorro guarde essa urina aí para marcar o território externo, ao invés de gastar isso aí dentro da sua casa, tá? Então tem o que ser feito. Se vai ser totalmente solucionado ou não, depende do cachorro, depende do adestrador, depende das pessoas da casa, então é difícil dizer. Mas melhorar, melhora bastante.
Precisando de uma loja completa com itens essenciais para o seu pet? Conte com o Empório dos Animais, um pet shop com uma variedade de produtos como rações, medicamentos, acessórios, banho e tosa e muito mais. Tem sempre um Empório pertinho de você. Contamos com 5 lojas em Londrina e uma em Cambé. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 3338-1011. Empório dos Animais. Pé vermelho de coração.
Papo de Focinho, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Todas as terças e quintas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher. Mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria, 317. Fone 3351-4144.
Vai querer 91,7.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Londrina Esporte Clube.
Quarta-feira tem Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. É o nosso Tubarão. A partir das 8 da noite, Náutico e Londrina. Com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem Série A, Corinthians e Remo. Náutico e Londrina, Corinthians e Remo. Você acompanha em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra obra Max. Equipe total vai querer.
liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Estamos de volta, boa tarde, boa terça-feira. Terça-feira, 21 de julho de 2026. Abraço por aqui. Pro Lúcio Hoffner, que tá mandando mensagem por aqui, o Lúcio tá ligado com a gente. Tô ouvindo sobre as pontes do Lago 2, domingo na prova que teve no aterro, onde tem aquele lago entre o aterro e a outra margem da rua, no aterro mesmo, tem uma partezinha do lago que passa do lado ali, né? Onde normalmente ali tem as largadas da prova, de rua de Londrina, no aterro mesmo, um corredor desavisado, tentou atravessar pensando que era continuação do barranco. Como o lago está cheio de algas, ele deve ter, como é que é? Deve ter confundido, pensou que fosse grama, e acabou caindo dentro do lago que tem ali, mas não foi a primeira vez. Ô Lúcio, desavisado, né? Ali, na verdade, não tem como ali ser. Por onde que ele foi? Por cima da água? Não tem como ali, né? Por mais que tenha grama ali, né? Naquela partezinha do lago. Ah, tá, porque no aterro ali é o seguinte: passa dos dois lados, né? O aterro é gigante, ali ocupa quase todo o espaço. E nas duas laterais ali do aterro tem um córregozinho bem fininho que é a continuação do lago. Né, que vai do Lago 2 pro Lago 3, ou o contrário, né? Desce do 3 pros 2. E é ali que ele deve ter passado. Não, mas tem uma pontezinha lá em cima, rapaz, pro cara entrar ali também. Acho que conhece pouco, né? O lago, enfim, um acidente. Lúcio, um abraço pra você. Pois é. Ricardo, um abração, tá ligado? Boa tarde, Bruno. Que calor é esse? Eu tô em Maringá acompanhando vocês. Valeu, meu querido. Um abraço grande pra vocês ali. O Gilson tá mandando mensagem aqui pra gente. Oi, Gilson, não é o Álvaro, não, tá? É Bruno, meu nome. Bruno Cardial. Seu comentário não procede, ele colocou aqui. Você, com seu comentário, dá a entender que o político que foi condenado em três instâncias é inocente. Gilson Sacramento. Ô Gilson, eu acho que você não conseguiu entender, ou talvez se eu não tenha sido claro, eu vou pedir perdão pra você, porque eu não fiz nenhum tipo de citação sobre a condenação em três instâncias, né? Eu disse que o Deltan Dallagnol, que agora está buscando a sua elegibilidade, tem se comparado a pessoas como Zé Dirceu e como Eduardo Cunha, né? Eu, no lugar dele, não me compararia a esses nomes, principalmente ele, que diz lutar contra a corrupção, né? Então essas são as diferenças, tá bom, Gilson? Né? Acho que você também, na sua mensagem, se equivocou um pouco. Virlênio mandando pra gente por aqui. Tô ligado na melhor rádio de Londrina, região 91.7, a rádio que só toca sucesso. Valeu, Virlênio de Miracelva. Pô, o Virlênio tá em Miracelva ouvindo a gente e o Ricardo tá em Maringá. Estamos dominando aquela região lá também, hein? Ricardo, um abraço grande pra você. Quantos bons amigos eu tenho em Maringá. Aliás, eu vou dar uma notícia aqui sobre Maringá. Tem uma informação curiosa sobre Maringá. Maringá tem se comparado com Londrina, né? Uma informação curiosa aqui. Segura aí, Ricardo, já eu falo disso também. O Vilênio tá ligado com a gente, como eu falei. Ele tá em Miracelva, né? Miracelva já é um pouquinho mais lá, em outra região, na verdade, né? Ele tá ali... a Miracelva daqui dá uns 70 km mais ou menos, né? Um abração pra você que tá ligado com a gente, tão distante de Londrina, pouquinho distante de Londrina, ligado aqui na Paiquerê 91,7. E aqui o Virlênio já manda aqui a foto, ó, o print dele do computador, que tá ouvindo a rádio Paiquerê 91,7 pelo computador. Um abração pra você. Miracelva já é do ladinho de Prado Ferreira, né? Aqui em cima, tá? Indo ali pra, depois de Prado Ferreira, pra Centenário ali, né, na nossa região aqui, mais pra cima. Maringá já é pro outro lado ali, muito bom. Um abraço pra vocês, então, que estão ligados aqui na Paiquerê 91,7 de longe, curtindo a gente, o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. 2 horas e 27 minutos agora, 2h27.
Boa tarde, informação.
Bem, estamos seguindo com informações aqui na Paiquerê 91,7. Eu não falei que eu ia falar de Maringá aqui, então vou dar um destaque super legal. Maringá tem um observatório social também, né? Assim como a gente tem um observatório de gestão pública aqui em Londrina, Maringá tem um observatório. E foi publicado recentemente um comparativo com Maringá e Londrina. Curioso, inclusive, né? Segundo a verificação do Portal da Transparência de Maringá, o observatório, num post aí na internet, faz essa comparação. A comparação começa dizendo: cidadania se faz com conhecimento e participação. Como está cada prefeitura? A de Maringá, a prefeitura de Maringá cuida de uma cidade de 429 mil habitantes. Londrina tem 581 mil, segundo esses dados mais recentes aqui do Observatório de Maringá. A prefeitura de Maringá, sabe quantos servidores ativos tem? 11.200. Londrina tem 9.400. Ou seja, nós temos aí cerca de 2.200 servidores a menos do que Maringá. Agora, o que surpreende mesmo são os cargos comissionados. Londrina tem 77 cargos comissionados, segundo o Observatório Social de Maringá. Maringá, pasmem, Londrina tem 77, Maringá tem 448. É, filho. Aliás, os previstos, né? Que estão lá, abertas as vagas, mas ocupados, na verdade é menos. 315 cargos comissionados ocupados em Maringá.